Olá, sejam bem-vindos a mais uma live com o nosso querido amigo e brilhante economista Elias Jabur. Eu sou Paulo Gala, a gente está aqui para falar hoje de Milagre da China. Por incrível que pareça, mais um dia para falar de Milagre da China. Nós estamos aqui já praticamente uma semana, né, nessa maratona de lives e de aulas abertas que a gente tem realmente nos esforçado para dar essas aulas para vocês conhecerem um pouco mais do nosso trabalho, do que tem lá no curso, e essas aulas estão todas disponíveis no YouTube. Então, para quem não assistiu, recomendo que olhem lá. A gente fez aula sobre Tianjin, sobre uma aula resumida do Milagre da China, fizemos uma aula sobre o drama de Hong Kong, sobre Coreia do Norte, né? Está tudo disponível aqui para quem quiser ver. A gente tem, dá um trabalho enorme, mas a gente faz isso com prazer. A gente tem hoje o brilhantismo aqui da presença do Elias Jabur, que escreveu mais de 5 livros sobre China, né, um dos grandes conhecedores de China, não só no Brasil e no mundo também. Meu parceiro nesse curso, que a gente vem trabalhando há mais de um ano. E hoje a gente vai falar da Rota da Seda, no século XXI, mas eu quero falar um pouco das Rotas da Seda também, no século XIII e XIV. Ah, um último aviso também, antes da gente começar, hoje a gente encerra a entrada no grupo VIP. Tá? Para quem está chegando agora, a gente criou um grupo VIP para quem nos acompanha nas redes, quem nos acompanha aqui nas lives, para ter uma condição privilegiada para se matricular no curso Milagre da China. A gente vai abrir as matrículas depois de amanhã e a gente criou um grupo VIP onde a gente vai dar um super desconto só para quem nos acompanha. Depois da matrícula de quinta-feira, a gente vai abrir as matrículas normalmente, mas aí em outro preço. E também o Elias Jabor conseguiu negociar na editora, não foi fácil, um e-book como bônus para quem negocia, para quem se matricular no grupo VIP. Então, entre no grupo VIP hoje. Se vocês não entrarem hoje, vocês vão perder essa oportunidade, tá? Hoje é o último dia para entrar lá. Vou deixar o link depois aqui. Quem quiser olhar no meu blog também, www.paulogala.com.br, tá lá. Então, fica esse convite aqui para vocês mais uma vez. Vou deixar depois o link para vocês verem o programa do curso. Bom, a gente vai falar da Rota da Seda. Primeira coisa, Elias, eu queria dizer que eu estou me lamentando que eu ainda não vi o seriado no Netflix do Marco Polo, que muita gente diz que é super legal, né? Eu já hoje em dia um pouco mais cabreiro, porque sei que foi feito pelo cinema americano, né? Então, o cinema americano a gente não pode confiar muito, né? Mas me disseram que é muito legal essa série, né? Que mostra o Marco Polo indo para a China, e inclusive é parte da história da Rota da Seda, né? Então tá aqui no meu bucket list para eu fazer assim que possível, eu vou assistir essa série. Mas eu queria só, antes de passar a palavra para o Elias nos dar aquela aula brilhante que ele sempre dá, e eu prometo que eu vou tentar não interromper o Elias de novo. Eu acho que eu estou melhorando. Na última live eu interrompi menos, né? Estou sofrendo muita pressão aqui, Elias, das pessoas. Elas falam, Paulo, caceta, cara, não interrompe o Elias, deixa ele falar. Eu, tá bom, eu vou ceder às pressões. Mas eu queria falar um pouquinho, até porque daí eu fico com menos ansioso para te interromper, que é um pouco da história, vamos dizer assim, da China pré-1500. E poucas pessoas têm essa ideia, né, de que a China, junto com a Índia, eram os grandes impérios e as grandes civilizações, né, até a ascensão da Europa, por assim dizer. E a gente tem inúmeras evidências sobre isso, inclusive das invenções, né, da pólvora, do telescópio, do macarrão, dos navios, né? Eu gosto muito sempre de falar do Gavin Menzies, que é que era funcionário da Marinha Britânica, né, que rodava o mundo dirigindo submarinos, e ele escreveu 2 livros que ficaram famosos, em que ele conta, primeiro, uma expedição chinesa que supostamente deu a volta ao mundo em 1340, né? O Elias acha que é verdade, eu tenho minhas dúvidas ainda. Alguns historiadores contestam, né, o fato deles terem chegado, por exemplo, no Brasil, na América do Norte, nos Estados Unidos, que eles chegaram em Moçambique. Tá claro, não há dúvidas que o Oceano Índico daquela época, que seria o equivalente do Oceano Atlântico hoje, né, era plenamente dominado pelos chineses, e aqueles navios que eles tinham, aqueles trunks gigantescos, né, que eram navios 10 vezes maiores do que as caravelas, né, 1350. Imagina, a caravela do português era um barquinho coitadinho, parecia uma jangada perto daqueles gigantes, né, navios chineses que tinham literalmente casas, né, nos navios. Era uma coisa fantástica, né? Então isso é uma evidência bastante, vamos dizer assim, forte, né, do domínio tecnológico, bélico, econômico dos chineses naquela época, né? Inclusive o segundo livro do Gavin Menzies, nesse registro de Rota da Seda, e esse eu já achei um pouco, como se diria em inglês, a bit of a stretch, né, meio forçação de barra, mas ele tem uma tese de que os chineses descarregaram todo o conhecimento para a Itália renascentista, que expedições chinesas teriam chegado em Pisa, próximo, portanto, de Gênova, e em Veneza também, e teriam levado canhões, teriam levado armas, teriam levado... Que até mesmo os desenhos do Da Vinci teriam sido inspirados, né? Lembrando que o Da Vinci escreveu nos 1500, teriam sido inspirados pelos chineses, né? Enfim, aí eu acho que já é um pouco de exagero, mas não é nenhum absurdo a gente imaginar que a Rota da Seda daquela época, que conectava basicamente Veneza a Pequim, né? O Elias vai falar mais disso, por ali circulou muito conhecimento, além de muita mercadoria, muito comércio, muito dinheiro, mas muito conhecimento, né? Era talvez a principal rota tecnológica do mundo, né, naquela época. Eu diria que se havia uma rota tecnológica, era a Rota da Seda, porque ela que conectava o Extremo Oriente com a Europa em ascensão, especialmente com Veneza, que era o gateway, né? Hoje eu vou abusar aqui no anglicismo, o gateway de entrada para a Europa, né? Então, só fazendo um parênteses aqui para não dizer que eu não falei da Índia. A Índia também era um império gigantesco e fantástico, né? A presença dos portugueses na Índia foi praticamente irrelevante, como diz um amigo meu, um grande amigo meu, Luiz Felipe Alencastro, talvez um dos historiadores mais brilhantes do Brasil, foi professor catedrático em Sorbonne durante vários anos, ele costuma brincar que a passagem dos portugueses na Índia equivale à picada de um mosquito na bunda de um elefante. Totalmente assim, irrelevante, que a Índia nem percebeu que os portugueses passaram lá. Para não dizer que não ficou nada, ficou a cidade de Goa, né, que é um registro da presença portuguesa, aliás, tendo sido fundada como São Paulo de Goa. E se não me falha a memória, Elias, Macau também era São Paulo de Macau, assim como São Paulo de Luanda e o São Paulo de São Paulo, que acabou virando São Paulo, mas os portugueses tinham essa mania de dar nome de São Paulo para essas cidades todas que eles iam fundando mundo afora. Mas enfim, eu estou tergiversando aqui, vamos voltar para a Rota da Seda. E essa ideia dos chineses do One Road, One Belt, né, que seria a Rota da Seda do século XXI, é fantástica, porque eles resgatam essa origem histórica, né, e usam, inclusive, uma espécie de diplomacia da Rota da Seda. Mas eu vou passar agora a palavra para o Elias, que é quem entende mesmo do assunto, para ele nos contar, inclusive, um pouquinho da história de como as zonas especiais de exportação acabaram culminando na Rota da Seda. Né, Elias, seja bem-vindo aqui a nossa live Maratona de China. Está no mudo o microfone. A frase mais comentada na pandemia, no mudo. Você está no mudo.
Agradecer ao Paulo pela apresentação inicial, excelente, o que me fez refletir em alguns pontos que quero tocar aqui. Agradecer a presença de vocês também aqui na live sobre a nova Rota da Seda. E o que o Paulo coloca, o problema dessa live é que é só 40 minutos, né? Mas o que ele coloca, ele me revela, ele faz eu intuir, assim, pelo menos duas dimensões de análise, né? A primeira é aquela que predomina no mundo hoje, de um chamado despotismo oriental, ou seja, a China é um típico caso de despotismo oriental. Esse é um tipo de caricatura que é feita desde a Grécia Antiga, né? Ou seja, a Grécia Antiga com Sócrates, Sócrates dizia, Aristóteles, quer dizer, foi a figura que inaugurou esse termo de despotismo oriental, apesar dele não explicar por que o Sócrates foi condenado à morte pela democracia grega, né? Ou seja, as hipocrisias elas são cíclicas no mundo, né? O Voltaire também usa essa expressão também para falar das características da China, e atualmente isso, um geógrafo chamado Vittvogel também, muito famoso, um sinólogo, também usa muito isso, e recentemente é a narrativa do momento, né? Não é mais o despotismo oriental, porque é meio sofisticado falar assim, né? Não é falar que é ditadura, autoritarismo, essa coisa toda, né? Isso me coloca a seguinte questão: existe uma relação entre China e entre Ocidente e Oriente, que durante muito tempo existia um aprendizado mútuo entre a China e o Oriente e o Ocidente. Então você percebe na literatura, por exemplo, relatos de Marco Polo, dos jesuítas, relatos excelentes sobre a China, da grandeza civilizacional chinesa, da superioridade das suas instituições políticas, etc. E a China, a mesma coisa, ou seja, existia uma relação de complementaridade, ao invés de se focar na diferença, que faz falta hoje. Eu acho que essa, um grande desafio dos seres humanos do nosso tempo é a busca de uma convergência entre o Oriente e o Ocidente, de forma que ambos voltem a aprender mutuamente, como foi no passado. E esse rompimento da China com o Ocidente, do Ocidente com os chineses, é um produto também do iluminismo. O iluminismo também trouxe muitas coisas boas, ou seja, ele ilumina as trevas, né, da Idade Média, mas, porém, por outro lado, rebaixa absurdamente as outras civilizações, como a chinesa, por exemplo. E é no iluminismo que nasce, por exemplo, a noção religiosa de democracia. E a partir dessa noção religiosa de democracia é que os europeus passam a pautar o resto do mundo todo, né? Que é uma forma, vamos dizer assim, também racista, de colocar a questão da colonização do mundo, vamos dizer assim, como, não como uma colônia para abrir mercado, roubar matéria-prima, não. Nós estamos indo civilizar os outros povos, não é? Então, acho que esse rompimento que o iluminismo traz trouxe grandes prejuízos para a humanidade, né? Então, acho que uma questão fundamental e é um desafio do nosso tempo é esse, e acredito, inclusive, que dado o nosso tamanho assim, intelectual, etc., esse curso cumpre um pouco esse papel de fazer uma ponte entre o Ocidente e o Oriente, tá? Porque é fazer um pouco o que o Marco Polo fez no século XIV, que é buscar levar mercadoria, trazer mercadoria, estabelecer relações pacíficas entre o Ocidente e o Oriente, tendo comércio como o comércio entre diferentes impérios, reinos e países, como um meio para isso, não é? Então, o recado que o Marco Polo deixa, o legado que ele deixa, é um legado que os chineses acabam que tendo que levando como forma também, do seguinte: os chineses eles estão há 20 anos, mais ou menos, com uma taxa de investimento em relação ao PIB, ou seja, aquela parcela que é do PIB que volta sob forma de investimento, né? De 40% do PIB. Isso significa que a China ela está aumentando a sua capacidade produtiva há 20 anos, uma velocidade muito impressionante. Países que têm velocidades impressionantes de crescimento econômico: Coreia do Sul, taxa de investimento 30%, a Rússia atualmente 25%, Japão no auge do seu desenvolvimentismo 35%, mas país pequeno, Coreia é país pequeno. Brasil, na época do milagre econômico, entre 25% e 30%, atualmente temos uma taxa de investimento em relação ao PIB que é semelhante a países em guerra. A Síria tem uma taxa de investimento maior que a do Brasil hoje, a Síria. E o Brasil está numa taxa de 14%. E com um país com uma taxa de investimento altíssima como essa, que tem várias explicações que não vamos falar aqui, ele chega em um momento em que ele necessita exportar capacidade produtiva, né? Ou seja, exportar, vamos dizer assim, até porque o mercado interno ele acaba aqui suprindo o mercado interno, e existe uma capacidade ociosa que fica ali latente em busca de novas oportunidades de investimento. Então, a China ela concebe, com a nova Rota da Seda, um casamento entre suas capacidades produtivas instaladas e a necessidade de reafirmação de uma outra globalização, que é o que o Javier Vadel, que é um professor de relações internacionais, é o chefe da pós-graduação em relações internacionais da PUC de Minas, chama de globalização institucionalizada, ou seja, é uma outra globalização baseada, vamos dizer assim, em não somente valores, mas em formas completamente opostas do conceito Washington, até porque uma globalização ela é financeira e a outra é produtiva, não é? Então, a China ela acaba que relacionando dois processos, que é a necessidade de exportar capacidade produtiva, e também de conectar o mundo do ponto de vista das infraestruturas, gerando uma outra globalização, tá? Uma globalização diferente dessa que está aí. Eu não vou entrar no juízo do valor se é ruim ou se é bom, mas o que eu posso dizer é que essa outra globalização, que é a ideia força hoje do governo chinês, da ideia de um mundo de futuro compartilhado, ou seja, é outra coisa que é completamente diferente dessas noções que nascem no Mediterrâneo Oriental e que os americanos eles encaram muito bem, de destino manifesto, se não está comigo, se não está comigo é meu inimigo, temos que civilizar os outros povos. A Madeleine Albright, ela sempre repetiu uma frase que está no juramento dos presidentes americanos, que os Estados Unidos é um país especial, então tem que ter um mandato especial sobre a terra, ou seja, a China propõe uma outra coisa, pelo menos em palavra, vamos dizer assim, né? Então, acho que tem essa dimensão da relação entre Ocidente e Oriente, que precisa retomar esse aprendizado mútuo. Tem a relação do crescimento econômico recente chinês com a necessidade de exportação de capacidade produtiva, O que levaria, por exemplo, à necessidade dos países receptores de investimentos em pensar em uma estratégia de desenvolvimento, pensando nessa possibilidade, ou seja, os chineses vão, querem colocar dinheiro e investimento aqui dentro, como vou aproveitar isso daí? E também, aí vem o terceiro ponto que eu queria destacar, que é um pouco mais do processo histórico que nós trabalhamos, que é uma aula específica sobre isso, que é das zonas econômicas especiais à nova Rota da Seda, ou seja, a dimensão geográfica, vamos dizer assim, territorial do dinamismo econômico chinês. Porque o desenvolvimento econômico ele é um processo que se dá sobre o território, né? E ele se dá ao território inaugurando novas e superiores formas de divisão social do trabalho, ou seja, primeiro unificando o mercado nacional e depois buscando unificar o mercado internacional. Então, a China passa por um processo em que ela seleciona alguns pontos do seu território para receber investimentos estrangeiros, faz experimentos. Essas zonas econômicas especiais elas passam de 4 para 14 em 87. Em 93, todo o litoral chinês se transforma em uma zona econômica especial. Além disso, várias cidades de fronteira, 56 cidades de fronteira também são alçadas ao status de zona econômica especial. E uma cidade chinesa chamada Chongqing, que é uma cidade que é geograficamente localizada no mesmo local que Chicago, no meio oeste chinês, os chineses até copiam tudo que... Todas as instituições criadas pelos Estados Unidos quando utilizaram Chicago como o ponto de partida para a conquista do Oeste é alçado ao grau de municipalidade, ou seja, a China passa a investir por ano, a partir de 93, 3 bilhões de dólares para transformar Chicago na Chicago chinesa. E o que acontece é que na minha dissertação de mestrado, eu fiz uma previsão que não foi realizado, ou seja, hoje eu seria reprovado no meu mestrado, porque eu disse que em 2030, a tendência chinesa é que em 2030 ela completaria a unificação do seu território econômico, em 2030, com impactos ao mundo semelhantes ao ocorrido com os Estados Unidos quando completou a unificação do seu território econômico no último quarto do século XIX. Eu acho que não dá para falar em capitalismo no mundo sem falar desse processo geográfico, ponto econômico que ocorre nos Estados Unidos. Ou seja, o mundo se transformou em outro mundo depois da transformação daquele país em uma economia continental unificada. Então, a previsão que eu fiz era para 2030, ela ocorreu em 2008. Já estava acontecendo isso. Né? O que vai acontecer em 2030...
Mas, Elias, desculpa... Eu já consegui me segurar uns 10 minutos sem te interromper. Eu vou fazer uma pergunta, assim. Eu acho maravilhoso esse paralelo que você faz da história chinesa, da integração regional, continental, com os Estados Unidos, né? Porque a gente sabe que, vamos dizer assim, a rota, né, do meio oeste, a busca, a conquista do oeste, né, como foi conhecido no imaginário americano, a conquista do oeste foi um passo fundamental para a consolidação da economia americana enquanto um território integrado, com as ferrovias indo para lá, o ouro, né, o Golden Rush, a descoberta de ouro em São Francisco, né, o São Francisco 49ers, né, 1949, que é o ano simbólico da descoberta do ouro. Enfim, e aí realmente, quando você integra o leste com o oeste americano, aquela potência se fecha, né, e você tem os mercados, um lado virando mercado para o outro lado, e, enfim, vira aquela potência americana do século XIX, completamente diferente do que acontecia com o Brasil, por exemplo, que tinha enclaves desconectados, né? A gente nunca conseguiu integrar nosso território de fato, né? No século XIX a gente era ridículo, precisava pegar para você ir para o Nordeste, por exemplo, se você quisesse ir muitas vezes de Salvador para Natal, de Salvador para o Pará, era mais fácil você pegar um navio e ir para Lisboa, e Lisboa você pegava um navio para ir para o Pará, né? Só para as pessoas terem uma noção de quão ridículo, né? Aliás, o estado do Grão-Pará era conhecido como outro país até, né? Mas, enfim, sem querer me divagar na história brasileira, isso que você conta da integração do território chinês é fantástico, porque a China ela tem aquele litoral gigantesco, né, virado para o Pacífico, mas ela tem um interior muito remoto, longínquo, né? O Tibete, aquela parte realmente desintegrada. Então, isso, eu te pergunto, né? Como é que eles integram isso? Porque eu acho que o acordo com o Irã, o reatamento com a Rússia, eu acho que é parte dessa estratégia, vamos dizer assim, de uma integração regional chinesa, né? Porque é difícil integrar aquele outro lado da China, né?
Cara, primeiro que eu vou ousar na minha definição sobre sobre o processo que você falou dos Estados Unidos. Eu acho que não dá para entender o capitalismo mundial sem entender esse processo. Da mesma forma como eu acredito que não dá para entender um futuro, entre aspas, socialismo, sem entender esse processo chinês de conquista do seu próprio território. Não é? Eu acho que a geografia ela é uma ciência, que ela é uma, não é porque eu sou geógrafo, né? Ela é uma ciência fundamental para entender esse tipo de processo, né? E eu acho interessante isso. Como integrar esses outros territórios? A grande questão é que o processo de desenvolvimento ele é caracterizado pela formação de mercado, ou seja, não é o mercado que faz o desenvolvimento que forma o mercado, né? Então, na medida em que o processo avança, esse processo avança como? Os chineses conseguem perceber que o oeste do país ele era riquíssimo em recursos naturais. Então, Xinjiang, por exemplo, que hoje tem toda essa campanha difamatória, ridícula, que até ONU desmentiu ontem que existe campo de concentração na China, essa coisa toda, não foi chinês que desmentiu, foi a própria ONU.
Perguntando aqui da perseguição de minorias e tudo mais, que é uma propaganda de baixo calão, né? Uma coisa assim, enfim, né? Que é a guerra cultural, né, Elias? Vai lá.
Eu acho, Paulo, que existem tensões, né? Eu não estou falando que não existe, que é uma relação ótima, não sei o quê, né? Existem tensões, mas também existem inúmeras políticas afirmativas para as minorias étnicas chinesas. Por exemplo, o Xinjiang não é nem 1% da população chinesa, mas eles têm cotas nas universidades do país e 3% de alunos têm que ser do Xinjiang, por exemplo. Ou seja, tem várias políticas afirmativas interessantes para essas minorias. O Xinjiang, por exemplo, ele foi incorporado ao território econômico chinês não somente como provedor de gás natural e petróleo para o litoral, e sim como um grande complexo petroquímico, tem o maior complexo petroquímico da Ásia Central hoje, é o Xinjiang. E quando você fala de um complexo petroquímico, você fala de várias indústrias ancilares a ela. Então, existe um outro futuro para o Xinjiang sendo construído a partir da utilização das suas vantagens competitivas naturais. Né? O Tibete, por exemplo, tem um potencial incrível no turismo. Né? Ou seja, o Tibete ele tá sendo integrado, vamos dizer assim, na cadeia do turismo. E as províncias do centro-oeste chinês, em sua maioria, elas vão se preparando para receber o quê? As cadeias produtivas que estão saindo do litoral para ir para o interior.
Eu morro de inveja das viagens que você fez. Uma delas foi para Pyongyang, na Coreia do Norte, outra delas foi para o Tibete, né? Você deve ter ido lá no Kopala Palace, né? Conta aí um minutinho pra gente, que você me falou das baladas que você fez no Tibete. Conta um minutinho pra gente, só um inside aqui. Não precisa contar a parte mais hardcore, assim, mas só conta pra gente o que é o Tibete que você conheceu lá. Um minutinho.
Então,
lembrando que a gente quer transformar os nossos canais em canais de turismo, né? Então a gente vai dar dicas de viagens, né? Tempos para você visitar e rotas, né? E o Tibete,
Eu fui para o Tibete duas vezes. Uma vez foi um caminho louco de Pequim, de trem até Chongqing, de Chongqing, uma ferrovia até Qinghai, de Qinghai sobe o altiplano de carro, né? Ou seja, de ônibus, quer dizer, né? Subir de ônibus o altiplano, uma viagem terrível.
Nossa, meu Deus!
Uma viagem terrível.
Né? Dias para chegar lá, imagino, né?
Ou seja, eu cheguei lá morto e com falta de ar, né? Porque está no alto do negócio, né? E a outra vez eu já fui no trem, no, aquele trem lá no permafrost, que ultrapassa o... não vou falar de balada, porque, porra, balada é complicado, mas eu curti muito Lhasa e tal, é um lugar agradável de ir. Agora, eu fui para fazer pesquisa, né? Aí que está a questão, né? Eu fui fazer pesquisa, né? Então, o que eu vi, eu não vi uma tensão latente entre chineses Hans e tibetanos. Eu vi, sim, um ódio ao Dalai Lama muito impressionante, ou seja, o Dalai Lama ele é uma das figuras mais mal vistas do Tibete, ou seja, o povo tibetano, mesmo os que são que são budistas, praticam aquela coisa toda, eles têm um ressentimento muito grande do Dalai Lama, porque o Dalai Lama ele representava uma forma de vida ultra atrasada para o Tibete, só que no Ocidente, em que as pessoas adoram o Dalai Lama, né, que ele é recebido pelo presidente americano, aquela coisa toda. Mas É uma viagem muito interessante, entendeu? Porque tem uma questão daquele. Não sei se você consegue viver isso, Paulo. Você chega num lugar, por exemplo, que o budismo ele sai da Índia e vai parar lá em cima, né, cara? Então você vive em um lugar em que você respira um ar religioso, um ar, entre aspas, zen. Que é. Até eu que sou materialista convicto, eu acabo me envolvendo com aquilo, entendeu?
Até você sabe? Quase acredita em Deus, ali você sente uma religiosidade no ar, né?
Eu sinto. Não, o meu mecanismo de defesa é falar que matéria, que energia é matéria. Então, isso me ajuda a me confortar filosoficamente, né? Então, aquela energia que eu sentia.
Eu vou tentar te ensinar uma palavra, porque você é um cara absurdamente erudito e culto, talvez você conheça, mas é o luminoso. O luminoso, ali você sente o luminoso. O luminoso é tudo aquilo que é ligado a Deus. Algum tipo de Deus, algum tipo de religiosidade. Né? Tomei uma cerveja antes de fazer essa live, então minha dicção está boa. Mas é o luminoso é percebido, deve ser percebido ali no Tibete. Mas, desculpa, eu tô te desvirtuando, Elias. Estou desvirtuando o seu cérebro para usos... para fins turísticos. Vamos voltar aqui para a rota.
Cara, eu sinto luminoso quando eu vou ao Líbano, por exemplo, onde meu pai nasceu, na aldeia de 2 mil habitantes. Ali eu me sinto assim, enfim, é uma loucura assim, o que eu sinto, né? Pessoal, se vocês quiserem fazer uma live só sobre as nossas viagens, faz também, entendeu? Porque eu tenho história para contar, cara. Eu tenho muita história para contar, né? Porque, porra, na China, por exemplo, em 2004, que foi a primeira vez que eu fui, que eu fiquei 4 meses, eu conheci o país inteiro. Que não tinha nenhum trem de alta velocidade. Eu fui para o Xinjiang de trem.
Na raça,
foi 70 horas de viagem de Xangai para lá. Ou seja, é uma loucura. Você tem que sair das estações, você não fala chinês, você fica perdido. Cara, eu olho para trás, ô Paulo, vou fazer aqui até um desabafo positivo aqui, cara. A história que eu consegui construir com a minha pesquisa sobre a China, ou seja, isso está tanto nas minhas publicações. Quanto nesse curso que nós estamos construindo, e a trajetória intelectual que eu construí desde quando eu comecei a estudar a China, e fiquei 4 meses lá em 2004, em que eu coloquei uma mochila nas costas, entendeu? Um gravador, que na minha época pesquisa era com gravador, você ia fazer entrevista com...
Imagina, né,
hoje, cara. Cara, eu andei o país inteiro, Paulo, eu conheci todas as províncias, todas as capitais da China.
É a história da sua vida, na verdade, né? A história
Exatamente
da sua
isso.
vida se confunde com a sua história dos estudos de China, né? E eu sei bem o que é isso. Uma vez eu estive na Rússia, eu fui pegar o trem de Moscou até São Petersburgo, né? Sim. E lá é alfabeto cirílico também, você não entende porra nenhuma. Aí eu peguei a minha passagem de trem e não dava para entender nada, cara, nada. Eu olhei no painel dos trens e falei, cara, não tenho noção de qual é o meu trem, qual é a minha plataforma, qual é o horário, né? E eu fiquei fazendo uma análise comparativa das letrinhas e até que meio que por visualização, assim, eu consegui. E aí, fiquei 15 dias lá, Moscou, São Petersburgo. Agora, imagina você 4 meses na China sem ninguém falar inglês, num universo, assim... É outro planeta, né, Elias? É outro mundo, assim.
Não, e tem outro, né? Porque a dificuldade material, ou seja, eu fui para a China e não fui com grana, assim. Eu juntei os amigos, me juntaram, fiz vaquinha para ir para a China. Não tinha bolsa do CNPq. Então, por exemplo, chegou num ponto da viagem que tinha que escolher o que comer, porque eu passei dificuldade material na China, vamos dizer assim, né?
Imagina, né?
E, cara, foi sensacional, foi uma experiência, assim, de 2004, foi muito sensacional, porque tem relação com um momento pessoal muito, muito particular meu e tal. Enfim, voltando aqui à Nova Rota da Seda, a essa dimensão territorial do desenvolvimentismo chinês, quando eu voltei em 2009 na China, fui 2004, 2007 e 2009. Em 2009 já foi para fazer a parte empírica do doutorado. Eu cheguei em 2009, pós-crise de 2008, e o número de mendigos nas cidades de Pequim e Xangai havia diminuído, já era pouco em 2004, havia chegado a quase zero, né? E eu fui compreender o quê? Eu compreendi que o governo chinês começou a enfiar muita grana no interior do país, né? E como na China, por exemplo, no curso nós falamos isso, inclusive, na China, a família camponesa é dona da terra, ela tem a concessão da terra. Então, as pessoas não trabalham na cidade, mas ela tem a opção de voltar para o pedacinho de terra delas. Isso significa que o exército industrial de reserva, que nós estudamos com Marx, né, não se aglomera em favelas em Xangai ou Pequim. Eles estão nos vilarejos, vamos dizer assim, né, porque as pessoas podem voltar. de acordo com o ciclo econômico e tal, né? Então, para entender a China hoje, é ir para o interior, porque é o interior que é a métrica, vamos dizer assim, do grau de desenvolvimento do país, né? E a última vez que eu fui à China foi em 2018, cara, eu fui até o pé do Himalaia, inclusive, né, cara? Quando, aliás, fui no simpósio da Nova Rota da Seda. É impressionante, cara. É impressionante, é uma coisa
agora
que
sempre virou, não... Agora virou século XXI, literalmente, né?
Não, século XXI total, assim, é algo que para qualquer economista desenvolvimentista é emocionante, para quem é marxista é emocionante, ou seja, o que me emociona, Paulo, não é Deus, né? Eu falo para minha companheira o seguinte, a inteligência humana me encanta, né? A inteligência humana, ela se materializa em grandes empreendimentos, empreendimentos econômicos, com um alcance social e de inclusão social muito grande. Isso me emociona. Então, quando eu vejo um trem de alta velocidade, aquilo mexe muito comigo, eu fico muito tocado com aquilo, né? Então, hoje está aí, o mundo recebendo investimentos chineses, a África em 2000 era um continente paupérrimo, hoje é um continente pobre, mas é menos pobre do que em 2000, por conta da elevação da presença chinesa na região, com investimentos produtivos, né? Ou seja, a gente discute essa questão da China e África, China e América Latina no curso. Enfim, o que eu tenho a dizer aqui, é que, pessoal, entre na sala VIP desse curso, vocês não têm informações, acaba hoje, está acabando daqui a pouco, então acesse esse grupo, vai ter informações privilegiadas sobre ele. Quem se matricular no nosso curso pela sala VIP vai ganhar o meu livro, o meu último livro, que é a segunda edição, Revista Ampliada do China, Socialismo e Desenvolvimento, 7 décadas depois. E vocês vão ter acesso, para quem tem curiosidade, assim, só até sobre a minha pessoa, assim, ter acesso um pouco do que foi minha vida, um pouco da vida do Paulo, né? Porque o Paulo também é hardcore, ou seja, ele é um cara que é mochileiro, que além de estudar muito, cara, a economia de desenvolvimento, é mochileiro.
Eu já me meti muita roubada em Hong Kong, em Moscou, em Pequim, em Xangai, em Delhi, não foi só você não, cara. Um dia a gente faz vamos fazer uma live dos podres, um dia a gente faz a live dos podres, aí nós vamos contar para ver quem se meteu na roubada maior nesses fim de mundos aí do planeta que a gente adora,
cara,
né?
Cara, o aeroporto de Amã da Jordânia é um... Cara, são várias histórias, pessoal, não tem como contar aqui, já querem saber da minha história da minha expulsão de Israel, né? Mais engraçado foi a minha chegada no aeroporto da Jordânia, em Amã, né, cara? Que é uma viagem que sai de Tel Aviv e não chega em voo de brigadeiro, né? Eles chegam um pouco acima do Soros, sei quantos pés, não sei calcular isso, mas dá para passar pela Palestina, né, inteira, e Jordânia já cai de novo, né? Ou seja, é uma viagem de meia hora que é fantástica de avião, né? Sabe? É fantástico, enfim. São várias histórias assim, com muito pouco dinheiro no bolso, né? As pessoas imaginam que a gente tenha... Nossa, esses caras tiraram onda, ficaram em hotel, assim, porra nenhuma. Eu fiquei, por exemplo, no albergue da juventude, cara, em que todo mundo estava ali, era budista, tinha o horário da reza, tinha o horário disso, daquilo. Situação semelhante foi no Xinjiang, em Urumqi, em que tem o horário dos muçulmanos rezarem e para a porra toda, e eu me achando o cara mais culto do mundo, não entendia nada. Enfim, pessoal, é muita história para contar, porque é um pouco a tentativa que eu tive de decifrar um pouco o território chinês nesse ano de 2004, né? Estou emocionado já, cara. Eu não bebo, mas eu fico emocionado quando faço esses relatos, porque é um pouco da minha história.
Que eu conto, cara, né? O que é incrível, que assim, a gente estuda isso há 25 anos, né? Você estuda isso, eu estudo também, mas a gente não só estuda, a gente dá aula, a gente é professor, a gente fez mestrado, a gente fez doutorado, a gente escreveu livros, o Elias escreveu mais de 5 livros, eu escrevi 5 livros também, mas mais do que tudo a gente curte isso, né, Elias? Porque a gente já foi para os países, a gente ficou lá, passou perrengue, viu como a galera vivia, sentiu a cidade, a economia, pegou o trem que era aos pedaços, né? Eu lembro quando eu fui para a Índia, em Delhi, cara, eu comia de tudo que eu via pela frente, tudo, tudo, assim, aí, só que chegou uma hora que eu fiquei 2 dias no banheiro, eu não aguento, cara, assim, me deu um revertério em Delhi, que eu fiquei 2 dias literalmente dentro do banheiro, cara, mas, enfim, esse é um pouco o nosso espírito, né? E no curso a gente passa isso, porque, obviamente, a gente é apaixonado por essas coisas que a gente estuda, né? Isso que eu acho que é legal. Mas, enfim, eu queria só retomar um pouquinho o último ponto, claro, a gente já está aqui 35 minutos, a gente fica batendo papo e não percebe o tempo passando, mas que é uma coisa que eu acho que é muito legal, assim, e você, obviamente, tem uma... Eu gosto mais dos Estados Unidos, né? Você gosta mais da China, né? Então, Eu sou muito mais americanófilo do que você. Você, na verdade, no limite, até odeia os Estados Unidos. Eu adoro os Estados Unidos. Mas, assim, você tem me convencido com o seu raio jaburizador que cada vez eu estou mais para o lado da China, né? E uma das coisas que você tem me convencido é essa de que, eventualmente, a influência chinesa no mundo será melhor do que a influência americana. Hoje você deu mais um passo para me convencer. E olha que eu sou um cara bem cabeça dura, hein? Eu sou um cara, assim, quase intratável do ponto de vista de ideias, né? Mas você teve uma sacada aqui maravilhosa, que é a sacada do iluminismo, junto com a coisa do eurocentrismo, né? O eurocêntrico, que o iluminismo ele tem esse lado, né? Inclusive a Idade Média, o iluminismo ele destruiu a Idade Média, tinha coisas muito boas na Idade Média, né? O iluminismo ele também tem uma faceta escura, por assim dizer, né? E eu não tinha me dado conta que uma delas é essa de detonar também o Oriente. Porque, assim, é claro que, só para dar um exemplo aqui para as pessoas, sem ficar viajando demais, mas, por exemplo, se você pegar nos sermões do Padre Vieira, ele tem um sermão em que ele tenta convencer os negros da África como era um milagre vir para o Brasil. Esse é um sermão dos mais absurdos que eu já li na minha vida, que ele tenta retratar o tráfico negreiro como um milagre. Quer dizer, olha onde ia a cabeça dos caras. Olha o sermão que o Padre Vieira fez. Ah, se os negros da África soubessem que milagre é o tráfico que tira eles daquelas terras pagãs e levam eles para o Brasil, né? Assim, só para mostrar onde vai a loucura do, vamos dizer assim, desse pensamento eurocêntrico iluminista, que, claro, não, a gente não é contra o iluminismo, não é isso. Mas nós estamos só trazendo aqui a complexidade de tudo, como a gente, aliás, sempre faz nessas discussões, né? Mas por que eu estou contando tudo isso? Porque eu acho muito interessante, Elias, isso que eu queria pedir para você explorar e a gente acaba, que é o lado diplomático da Rota da Seda, porque os Estados Unidos, que tem 500 bases ao redor do mundo, me corrija se eu estiver errado os números, que fez mais de 50 invasões, de fato, de intervenção com o exército em países desde os 90, né? É difícil você falar que é um país que luta pela democracia e pela paz se ele tem 500 bases e fez mais de 50 invasões nos últimos 20 anos. Fica meio esquisito falar isso, né? Mas o Romão aqui, o chato do Romão, tá falando que o Padre Vieira é pré-iluminismo. Sim, ele é pré-iluminismo, mas ele é um cara que tá com aquela cabeça de que a Europa é o centro do mundo e de que Portugal é maravilhoso, esse tipo de coisa, né? Eu tô me referindo à ideia de você não conseguir enxergar uma outra cultura com a dignidade dela, com o lugar dela, com a soberania dela, que no limite vai te levar a destruir países, que é o que o Elias fala. Porque se um país não reconhece a soberania do outro, porque ele se acha, vamos dizer assim, detentor da universalidade do bem, ele não vai conseguir reconhecer nada no outro país. Então o Elias está me convencendo aqui, mas eu queria até só pedir para você, para a gente acabar, tá, Elias? Falar um pouquinho dessa coisa diplomática, porque agora apareceu na diplomacia das vacinas também. Isso foi um outro movimento muito interessante. A China está usando a diplomacia das vacinas. E a Rota da Seda, a nova Rota da Seda no século XXI, também um movimento diplomático, né, Elias? Um jeito de fazer diplomacia, vamos dizer assim, né?
É o que eu volto a falar do meu amigo Javier Vadel, é o chefe da pós-graduação em Relações Internacionais da PUC, um argentino genial. Aliás, a Argentina tem entregue intelectuais de altíssimo nível, né? Eu conheço pelo menos dois, que é o Gabriel Merino e o Javier Vadel, que fala dessa globalização institucionalizada. Inclusive, surgem outras novas rotas da seda. Agora, a nova onda é a nova rota da seda da saúde, né? Os chineses também querem levar também investimentos produtivos no setor hospitalar para o resto do mundo, né? Mas eu queria voltar num ponto antes de terminar minha apresentação, que é essa coisa dos Estados Unidos. Eu não odeio os Estados Unidos. Muito pelo contrário. Eu acho que seria um sinal de ignorância da minha parte olhar para aquele povo com ódio. Aliás, inclusive, o caso americano de desenvolvimento, um cara que estuda desenvolvimento como eu, que é um caso fantástico de desenvolvimento dos Estados Unidos. O Lenin, por exemplo, que é a figura que eu tenho uma profunda reverência à estatura política e intelectual dele, ele tinha aliás, Paulo Garas, eu vou falar aqui, eu recebi hoje um recado da Estante Virtual, que já foi para sua casa o livro Hammer, um Capitalista em Moscou. Pega esse fantástico livro. Quando chegar esse livro, você vai direto no capítulo chamado Lenin, entendeu? É um livro fantástico. Lenin fez um livro, é chamado Agricultura e Capitalismo dos Estados Unidos, que é um livro de economia, com vários dados estatísticos e tal, e fala por que os americanos são o que eles iriam ser no futuro. Né? Porque é uma sociedade que se desenvolve sobre uma base não escravista. Principalmente quando eu falo isso, eu falo do, ele, o Lenin fala da... Ele fala da, 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 das, das, inicialmente das 13 colônias. Né? E o Lenin fala nessa conversa com o Hammer, por exemplo, que é relatado no livro, o seguinte: olha, nós queremos nos tornar os Estados Unidos aqui da Europa e da Ásia. Vocês são uma inspiração para nós. O Lenin dizendo isso, né? Que é vendido como um cara, um fanático, não sei o que, ele falava isso para ele. Então, eu quero dar uma corrigida nisso. Eu não tenho nenhum ódio americano, eu sou um anti-imperialista, são coisas diferentes, né? Sabe, eu sou anti-imperialista, ou seja, eu acredito, eu sou um humanista radical, né? Ou seja, o maior dos humanismos é o marxismo, na minha opinião, foi o que me levou a ser um marxista, é o fato dele ser, diante de mim, o maior dos humanismos. Um fato interessante das vacinas é o seguinte: o Joe Biden, recentemente, ele negou a exportação ou a doação, não lembro qual que é o termo, de 4% das vacinas que em poder dos Estados Unidos. Ele negou isso daí. Ou seja, ele quer criar uma reserva de mercado para da Pfizer e a outra empresa para os Estados Unidos. A China já exportou muito mais do que ela vacinou o seu próprio povo. Né? Como a coisa está controlada na China, ela está usando o quê? Está vendendo vacina, só que hoje uma operação coordenada entre China e Cuba, que são dois países socialistas, está levando esperança para a África inteira. Ou seja, isso é um fato, isso não é uma opinião minha, é algo que está acontecendo. Sabe? É algo que está acontecendo. Uma coisa que é interessante, que entre meus amigos de esquerda, tem um fato que fala o seguinte: eu vou ter uma postura crítica em relação à China. Aí a postura crítica em relação à China é chegar no final falar que a China é igual aos Estados Unidos. Ou seja, tem o mesmo discurso que os americanos têm em relação à China. Né? Sabe? Eu sou crítico em relação à China. Eu sou de esquerda, eu sou marxista, radical, e vou ser crítico em relação à China. Então, acho que tem que ser crítico, né? Eu sou crítico de mim mesmo, inclusive, né? Mas claro, o fato é que Cuba e China hoje, sem fazer alarde e propaganda, está levando, vamos dizer assim, esperança para a África, né? Que foi pega de surpresa com a pandemia, e a África é a África, né? Que é um continente ultra vulnerável, e o Xi Jinping, ele prometeu transformar a vacina em um bem público universal, né? Coisa que ele está cumprindo isso, né? Então, não é somente a disciplina da vacina. Eu acho que é a disciplina, vamos dizer assim, da harmonia sobre os céus, que é a disciplina confuciana. Ou seja, que é, a diplomacia confuciana, ou seja, os povos, eles têm que ser, eles não têm que ser classificados a partir da força de cada um. Ensina a capacidade de fazer o bem e de levar o bem para outro lado, para outros países. Acho isso que é um lado confuciano interessante que os chineses retomam, né? Enfim, obrigado aí, cara, entre nessa sala VIP, entre no curso, e vocês vão ter um pouco de contato com a minha vida do Paulo.
A gente tenta falar pouco, mas não consegue. Já são 42 minutos de novo, Elias. É impressionante, cara. Impressionante. Parece que a gente está falando 5 minutos. Mas, enfim, a gente está já chegando nessa final aqui, nessa maratona de lives que a gente fez. Hoje é a última dessas lives. Depois eu vou criar uma playlist lá no canal para quem quiser assistir. Estão todas as lives lá que a gente fez. Deu um trabalho do cão preparar elas e fazer, né, o programa de lives que a gente ia fazer, né, que falam, obviamente, das aulas que estão lá no curso. Então, te agradecer, Elias, por todo esse conteúdo, esse material que você deu para a gente, pelo seu tempo também, porque todo mundo sabe que não é fácil, né? A gente está aqui todo dia e tal, realmente é um trabalho enorme, mas que a gente faz com muito prazer. Então, te agradecer. Eu vou passar já para você dar a palavra final, mas antes disso, também fazer o último convite para quem chegou agora, para entrar lá no meu blog, dar uma olhada. Eu aprendi a fazer lives, Elias. Olha que legal que foi. Eu não sabia fazer lives. Agora, com essa maratona de aulas do curso da China, foi fantástico. Eu aprendi a fazer lives. E hoje eu aprendi a fazer um share screen, Elias. Olha isso, cara. Que fantástico. Agora eu consigo fazer um share screen aqui.
Você fez algo que você ensina aos seus alunos há 25 anos. Você substituiu a importação, né, cara?
Olha aí, exatamente. No meu caso, meu produto era o André Roncalha. Agora eu substituí a importação. Eu consigo fazer as coisas que o André Roncalha me ensinou. Então, vocês podem entrar lá, ó, tá aqui, ó. Hoje a gente vai encerrar a entrada no grupo VIP. Eu vou deixar o link aqui para, se vocês quiserem clicar. É isso, quer dizer, a gente tentou passar para vocês um pouco do que a gente faz no curso. E lá no curso a gente fica 30 horas falando isso tudo que a gente fala aqui, né, Elias? Mas aí, claro, que são aulas mais estruturadas e mais formais, com passo a passo, com encadeamento e tudo mais, né? Então, Enfim, agradecer a vocês, né, todos que nos acompanharam aqui nessa maratona, legal, tem gente que veio praticamente em todas, né, inclusive o chato do Romão aqui, que eu ressaltei, ele está sempre aqui enchendo a nossa paciência, mas ele está sempre aqui, então te agradeço, Romão, que você está aqui no firme e forte, né, e muitos mais, né, o Vinícius, o Pedro, a Leila, o Carlos, o João, muita gente, assim, realmente muita gente, não dá, o Zé Ricardo, não dá para agradecer, porque é tanta gente que tá louco, mas, enfim, pessoal bem legal e isso nos motiva, né? Claro, a gente quer, nada dá mais prazer para quem escreve livro e para quem dá aula do que ser ouvido e ser lido, né, Elias? Então, eu concluo aqui com esse agradecimento e passo para você só mandar um beijo final aí pra galera. Vou até deixar, aprendi também a deixar você, ó, quer ver? No full screen, quer ver? Ó, vai lá, fala, vamos ver.
Ei, Paulo, vamos lá.
Tô tentando, cara. Fala aí para ver se aparece você e não eu.
Opa, opa, opa. Não apareci aqui. Não apareci ainda no full screen.
É, então esquece, cara. Essa lição mais avançada ainda não, eu não cheguei. Se você talvez,
cara,
falar...
Outra coisa das nossas lives. A gente não ensaia porra nenhuma, né, cara? A gente chega aqui e lança as ideias. Pô, primeiro que eu quero... Eu tô muito feliz com todo o prejuízo de tempo que a gente tem, vamos dizer assim, mas eu tô super feliz com essa maratona nossa, Paulo. Primeiro porque isso ajuda a aprofundar o nosso grau de amizade, de companheirismo, de tolerância entre nós.
Eu vou te falar, cara, agora é a sessão rasgação de seda, tá? Cara, toda live que eu faço, eu aprendo alguma coisa com você. Impressionante, cara. É impressionante.
Mas você não sabe de uma coisa, eu aprendo com você antes de conhecer.
Eu fiz live com você, cara, acho que não tem nenhuma pessoa na vida que eu tenha feito mais live do que você, e toda vez,
Paulo,
eu aprendo. Cara.
Paulo, eu estudei textos seus pro concurso que eu passei para o UERJ, né? Então você imagina como que eu fiquei a primeira vez que eu te vi, né? Ou seja, um dos tópicos do concurso da UERJ, de 10 tópicos do concurso, um deles era da CEPAL ao novo desenvolvimentismo, né? Opa. E o Paulo Gala é um dos fundadores dessa escola, dessa corrente de pensamento que é brasileira, ele, Bresser, Nelson Marconi e tal, né? E eu li texto do Paulo Gala para o concurso que eu passei na UERJ em 2014, ou seja, então a minha admiração pelo seu trabalho, e olha que nós discordamos muito, viu, pessoal? Aqui ninguém puxa o saco de ninguém, nós temos profundas discordâncias, só que nós temos inteligência emocional suficiente de, quando conversa, buscar sempre pontos de convergência, né? Ou seja, eu particularmente, Paulo, eu não quero conversar com comunista. Eu não quero falar para minha bolha, eu não quero conversar com comunista, eu quero disputar ideia com os liberais, eu quero claro, demonstrar que o liberalismo é uma farsa, ou seja, eu quero desmascarar o liberalismo, né? Então eu não quero falar para comunista, é uma decisão política que eu tomei na minha vida e intelectual de não querer falar mais para comunista. Eu até falo, converso, eu milito, tudo e tal, mas o meu negócio hoje é falar para outras correntes de pensamento, no sentido de acabar com essa hegemonia liberal no Brasil, né? Você tem sido uma figura muito importante na minha vida nesse aspecto, né? Porque, por exemplo, você e o Luiz Fernando de Paula, que é outra figura que eu devo muito a ele na minha vida, ele abre porta para que eu possa falar para os keynesianos, para os schumpeterianos, né? Enfim, nós temos inteligência suficiente para poder nos pegarmos o que nos converge, não o que nos desune, né? Enfim, pessoal, façam o curso, vocês não têm uma ideia da minha vida, da vida do Paulo. Sala VIP, Link Milagre da China, sala VIP, matricule-se por lá, ganhe meu livro de brinde, de bônus desse curso, que é um livro que vai ajudar vocês, acredito eu que vai ajudar vocês na formação até intelectual de vocês, alguma coisa a gente sempre ajuda, né? E é isso, obrigado, pessoal, valeu. Termino aqui emocionado a nossa última live de...
Obrigado, Elias.
Exatamente, valeu.
Valeu, gente. Obrigado a todos. A gente se vê em vídeos futuros. Obrigado.